Atenção! Este programa não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoas que estejam jantando, almoçando, lanchando ou comendo qualquer tipo de alimento. Ouça por sua conta e risco.
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decretos!
Ovo frito, caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido. Tudo vira bosta.
Começando mais um Decreptos, este podcast maravilhoso, este podcast sujinho, o podcast mais sujinho da prosfera. Eu sou o Daniel Bayer, tenho aqui comigo ele, João Carvalho. Tudo bom, João?
E aí, Daniel, tudo tranquilo, cara?
Tudo tranquilo, você tá pronto pra gente falar merda hoje? Hoje pode, olha aí, como se a gente nunca fizesse isso, né?
Cara, hoje eu vou acreditar na lei de Gil e eu prometo não conspurcar esse podcast católico. Eu pretendo falar de respeito e para cada história que vocês contarem de cocô, eu vou contar uma história do triunfo do Cristo Rei Jesus.
Muito bem, você já ouviu aí a risada dele, a risada mais gostosa da podosfera, Rafael Mordente. Tudo bom, Mordes?
Tudo legal, Daniel. Como é que tá o senhor? O senhor tá legal?
Eu tô bem. Eu cometi o erro de ter jantado antes de gravar esse episódio.
Não, eu acredito que é acertado, cara.
Porque... Será?
Sim, porque agora a comida já tá assentada.
Ah, e... é verdade.
Então vai ser o equivalente a quando você precisa fazer xixi, mas você tem a bexiga tímida e aí, tipo, você liga a torneira do lugar pra poder, sabe... poder mijar. Então, o episódio de hoje vai te ajudar, inclusive, a fazer a digestão. Se você que tá ouvindo já comeu, ótimo. Se você não comeu ainda, dá pause, come, espera meia hora e volta.
É verdade, porque hoje o tema é pesado. O tema vai ser, assim, digamos, um pouco sujo, né? Já vamos pedir desculpa aqui antecipadamente pra você. Você já deve ter visto aí. Hoje vamos falar de bosta. Sim, emergências intestinais. O que mais? Como a gente vai falar de botar o kibe pra nadar, de afundar o submarino, de chapiscar a porcelana, de cortar o rabo do macaco. Essa é a melhor expressão que eu conheço. É sensacional. Tudo isso e muito mais, muito papo de bosta, depois dos nossos maravilhosos recados.
Um dia depois.
Senta que lá vem a história.
Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão.
Muito bem, mais uma semana aqui no Decreptos, ao som de Belchior, que nos deixou esta semana. Belchior, que é o nosso Bob Dylan, eu ouso dizer.
O Bob Dylan também abandonou os quatro filhos e sumiu no mundo porque devia impostos.
Não, João, não leve para o lado pessoal do rapaz, João. Nós estamos falando aqui da obra do querido Belchior. E vamos aqui agora falar aqui rapidamente sobre a nossa loja, a nossa vaciloja, que estamos com produtos esgotados. É mole? O que mais?
Pois é, cara.
E aí, Mordente? E agora? O que que acontece com o nosso querido ouvinte que não comprou? Se fodeu?
O que que acontece? A gente, né, ainda tem planos de retornar triunfantemente aí, mas a gente tá aproveitando esse momento esse pequeno hiato para realizar uma pesquisa de satisfação, né? Para a gente poder avaliar mesmo se, né, como que a gente otimiza as nossas vendas. Então a gente bolou um formulário naquele Google Forms lá. E a gente bolou esse formulário para quem está nas pracinhas, no Facebook, tanto na pracinha do Patreon quanto na pracinha de Ivo Fernanda Montenegro. Tem lá o tópico oficial da pesquisa. E logo no começo, eu editei lá hoje, logo no começo tem o link. Eu de primeiro eu tinha feito umas perguntas para o pessoal comentar respondendo as perguntas dentro da hierarquia que eu pus lá. Mas depois eu pensei, não vou tentar fazer o formulário. Fiz o formulário, incluí já as respostas de quem comentou no tópico. Mas agora tem o link tá lá no comecinho, se eu não me engano tem comentário meu nos dois posts, nas duas pracinhas, e a gente vai twittar também, né, inclusive já hoje nessa terça-feira aqui a gente vai twittar esse formulário para todo mundo que comprou poder relatar a experiência pra gente saber qual é a melhor forma, né, da gente melhorar o serviço e da gente manter a galera satisfeita e lançar peitas da hora, que a gente tá cheio de estampa, então assim, não é porque não é má vontade nem nada, a gente tá só aproveitando esse esgotamento para poder dar um segundo passo.
Exatamente, para você poder comprar as nossas camisetinhas e ser bem atendido, e agora também você que já comprou, posta aí, você que já recebeu, posta foto, né, com a camiseta, a gente quer ver, a gente quer você vestidinho, bonitinho, posta aí no Twitter e bota a hashtag, qual hashtag a gente pode usar pro pessoal marcar?
João.
João que é o nosso criador de hashtags oficial.
Vomita alguma coisa aí, meu amigo.
Porra, cara, então vai ser... Pô, eu tô tão sem criatividade hoje, cara. Por que não a hashtag... Vestindo decrépitos para o Cristo Rei, cara.
Totalmente justo e razoável.
Tá, acho ótimo. Uma boa. Será que cabe tudo isso? Acho que cabe, né? Twitter agora.
Não, cabe, com certeza. Cabe, vestindo, né? Vestindo decrépitos para o Cristo Rei.
Exatamente. Então você que já tem a camiseta, bosta uma. Bosta não. Olha, o tema tá. o tema tá entrando na minha mente. Posta uma foto aí vestindo a camiseta e a hashtag. Como é que é? Vestindo decrépitos para o Cristo Rei. É isso?
Isso mesmo.
É isso aí. Então a gente quer ver você com a camiseta, a gente quer saber que você recebeu a camiseta. E em breve a gente volta com mais peitas da hora, mais estampas. Tem umas sensacionais. Tem umas mais ou menos.
Daniel, eu tava pensando aqui, cara. A nova moda entre os jovens.
Jovens.
É postar uma foto desnudando as nádegas em um lindo local. Então eu acho que as pessoas deviam postar fotos com as camisetas do Decrépito. Desnudando suas nádegas em um lindo local com a hashtag vestindo decrépitos para o Cristo Rei. Eu só acho.
Que tipo de jovens você anda seguindo, João?
Cara, hoje no meu feed de Facebook teve umas 40 reportagens disso.
Meu Deus.
De tipo, pô, a nova moda entre os jovens é postar fotos nas redes sociais, né? Porque esse é o termo que a Globo ensinou pra gente que a gente usa. Desnudando, né, as suas nádegas em lindas paisagens, cara.
Meu Deus, cara, então...
Cara, esse é o meu feed de Facebook, cara. A culpa é do Zuckerberg, cara.
A culpa é do Zuckerberg.
Eu acho que Zuckerberg em português é Relâmpago Marquinho. Tenho quase certeza.
Então você que quiser postar desnudando as suas nádegas e com a camiseta, a gente agradece, né? Nossa, vai ter bunda peluda doidado. Puta que pariu. O que a gente foi falar isso? Vai ter cofrinho peludo. Vai ter de tudo, cara. Pode ser certeza.
Cara, como eu já convivo com o cofrinho mais peludo do Brasil.
Que o do João? Não.
Não, é o meu.
Ah, é o seu?
Eu
convivo. Cara, não, você não convive, você não fica olhando pra ele.
Você que acha.
Bom, enfim. Então, você quiser apostar, poste aí, que a gente quer saber quem recebeu, quem não recebeu. E espere que voltaremos com mais camisetas maravilhosas muito em breve aqui no Decrépito. Certo? Vamos então falar de bosta?
Vamos nessa.
Vamos lá. Muito bem, hoje o assunto vai ser um tanto quanto sujo. Já avisamos lá no começo, para você que estiver jantando, para você que for um pouco sensível a esse tipo de assunto, por favor, ouça por sua conta e risco. Você foi avisado. Você foi avisado.
Assim, tipo, faz o download, visita o site, mas se você não for escutar mesmo assim, a gente precisa dos números.
Sim, mas... faz o download e deleta, se você não quiser escutar. Só faz o download, que daí cai
assim,
lá.
A nossa dica sincera é: pega um prato de macarrão, abre o escatrina.com e vem conosco curtir esse episódio.
Pega um pote de Nutella, né? Pega um pote de Nutella, joga no macarrão assim, pra você ficar no clima.
Tutu de feijão.
Tutu de feijão, é uma boa. O que mais dá pra fazer? Brigadeiro. Brigadeiro é legal.
Guarda uma barra de Snickers no bolso. Durante 6 horas, caminha pela cidade inteira e quando você voltar, come esses Snickers.
Lambe direto do bolso da calça.
Tira a calça e lambe direto do bolso.
Corretíssimo. Toma 6 lactopurga, põe uma fralda geriátrica,
saca? É, cara, imagina. Imagina essa
chama
cena.
Chama 8 brothers no Craigslist. Vai pra uma jacuzzi. Sim, você lembra disso?
Eu lembro disso.
Daniel, eu vou me permitir o adendo, cara. A internet é um lugar maravilhoso de pessoas de bem, né? É isso que a gente aprendeu ao longo desses 20 anos que nós estamos aí. Aconteceu no Craigslist americano. O Craigslist, cara, é onde o bom senso vai pra morrer. É tipo assim, no Craigslist você consegue, tipo... comprar um cabideiro usado por um preço muito bom. E você também consegue ouvir casos do tipo do que eu vou contar agora. Uma galera resolveu fazer uma festa da punheta com cocô numa jacuzzi.
Ai, meu Deus.
E chamar uma galera no Craigslist. Basicamente é como se você pudesse. É como se o Mercado Livre fosse fóruns abertos e você pudesse postar lá chamando qualquer um que você não conhece pra isso. E aí, quando tiraram o print dessa thread, já era a segunda festa. Aí tinha alguns comentários do tipo: gente, se vier só homens não tem problema, mas se vier alguma mulher dessa vez vai ser legal. Porque da primeira não foi.
Meu Deus.
O segundo post, a segunda comentário foi: se você pesar mais de 150 quilos, é bom você me avisar, porque da última vez veio uma galera da pesada e nem todo mundo coube na jacuzzi. E a terceira e melhor comentário de todos dessa thread do Craigslist era: muito apreciaria se alguém ficasse depois e me ajudasse a limpar a jacuzzi, porque foi muito difícil desentupir os jatos.
Cara, não, mas nesse caso o cara tinha que ter jogado fora, né, bicho? Ele tentou limpar.
Comprar é uma jacuzzi nova por festa, cara.
Sei,
é complicado.
Você tem que cobrar o ingresso já pensando nisso, pra comprar uma nova depois.
Cara, imagina se alguém, tipo, toca errado na cara da casa desse maluco nesse dia, saca? Tipo, você toca na casa, o cara chega... E aí, mano, você veio pra festa da punheta do cocô, cara...
Hã? Meu Deus, cara. Ó, tem gosto pra tudo, né?
Cara, nossa, não, que absurdo, posso entrar?
Já põe a pizza ali, já... Cara, mas que coisa, eu não sabia que existia essa modalidade, assim, de festa tão divulgada, né, com direito a... Tinha fotos da festa nisso, não?
Cara, não, era uma thread escrita, então, eu vi mal. Um print disso, sacou? Então, assim...
Isso foi, tipo, em 2002, por aí?
2001, 2002.
Ah, faz tempo.
Foi comecinho dos anos 2000.
É.
E esse print viralizou. Nessa época ainda tinha o Style Project, cara. Se eu não me engano, foi o Style que postou isso.
Foi no Style que postou isso,
cara, velho. E eu não conseguia parar de rir. A thread era toda maravilhosa, porque tinha o cara falando, depois tinha a galera falando, sacou? Tipo assim, pô, eu participei da última festa e eu peço desculpas pelo vacilo, eu acabei engordando, eu estou com 190 quilos agora, espero não atrapalhar a jacuzzi, sacou?
Esse thread é muito bom, cara. Que bom que você lembrou disso.
Não, a thread era maravilhosa, sacou? O cara, não tem estresse nenhum, tal. É só pra gente organizar, porque, tipo, acaba que você ocupa o lugar de dois e tal. Sacou? Mas, tipo, você é super bem-vindo, tanto a sua punheta quanto o seu cocô, entendeu? Cara, era um negócio, assim,
Style Project era o melhor site da internet, cara. Que bagulho odioso, horrível e ao mesmo tempo
maravilhosamente
irresistível, cara. Puta
que pariu. Cara, se tivesse tipo um ponteiro que vai no bom senso e no completa ausência de bom senso, no pior mau senso do mundo, o Style Project seria um ventilador, porque esse ponteiro ia ficar rodando o tempo todo entre um e outro, cara.
Exatamente. Seria literalmente a merda no ventilador, né?
Exatamente, cara. A merda no jato da jacuzzi, cara. Por falar em merda no jato da jacuzzi, eu só vou me permitir, você menino juvenil, você que frequenta a internet há pouco tempo, você que morou numa caverna, se você procurar um vídeo com as palavras shit, conhecido popularmente como merda em inglês, jacuzzi e Big Brother...
Eu ia falar disso, cara. Putz, clássico, esse vídeo é muito clássico. Bom. Nossa, clássico. Cara. O negócio, pra quem não sabe, tava a galerinha do Big Brother de algum lugar aí do mundo, provavelmente na Europa, né, porque é onde tem os Big Brothers mais bizarros do planeta... E eles estavam lá na jacuzzi, parará. De repente a menina solta um barro, velho. Um monstro marrom na água, assim, sabe? Cthulhu. Vai... Aquela coisa. E sai todo mundo desesperado, catando cavaco.
Não foi um catarrinho de peido.
Não, cara.
Foi tipo um barro.
Não, eu achei o vídeo aqui, cara. E tipo, no vídeo, na descrição, só fala looks like some sort of Big Brother chick. Mas assim...
Manda o link aí que eu vou botar pra tocar aqui o som. É muito bom que ela dá um berro, assim. Coitada, a própria menina se assusta.
Cara, eu vou colar aqui no nosso chatzinho do Discord.
Eu vou botar pra tocar.
Cara, e é uma festinha essa cota, tá tipo a galera, né?
Pois é, era tipo aquelas noitadas.
Esse vídeo é muito bom. Is this gonna take long?
Cara, esse vídeo...
Cara, ela ainda bota a mão na barriga, assim, tipo, doeu na hora, ela sentiu aquela fisgada que dá, né?
É a pior parada que tem, cara, dor de barriga. Tipo, tem várias dores que são paia, tem várias que... Né, que a gente espera passar a vida sem conhecer, mas, cara, a tal da dor de barriga é um negócio que é assim, te prostra mesmo, você perde seu ego, você xinga os outros, você, cara, eu não tô nem aí, para o carro agora, eu preciso cagar. Sim.
Não importa o seu tamanho, cara, o negócio te dobra no meio.
Nossa, total.
É uma sensação horrorosa, cara. Você sabe que é a primeira vez que eu tive contato com uma dor de barriga que não foi nem minha. Foi de um... Não era nem amigo.
De um brother numa jacuzzi.
De um brother meu, o Baniel Dyer.
Baniel. Jacuzzi. Eu lembro que foi na escola, cara. Eu lembro que foi na escola. Tava tendo uma prova, rolando uma prova. Eu devia estar na primeira série, era bem criança. E a gente tava na prova, né? Aquele silêncio de prova normal. E do nada subiu aquele cheirão, né? Cheiro de merda. Todo mundo achou, alguém peidou aqui, porra. Aí sempre tem aqueles tios, né, os moleques de fundão, né? Ah, peidaram aqui, não sei o quê. Dá aquela risadaiada e beleza, para, né? Só que o cheiro continuou. E foi aumentando, cara. Aquele cheiro podrão, sabe? Todo mundo um olhando pro outro. As crianças ficaram sem reação até. Aí o menino do nada, assim, levanta. Professora, posso ir no banheiro? Aí ela, pode ir lá. Aí na hora que ele saiu, o cheiro foi seguindo, sabe? Tipo o desenho do pica-pau, que vai o cheiro, assim.
A nuvenzinha.
E o menino saiu, cara. Na hora que ele saiu, foi aquele estouro de risada. Isso aqui depois do intervalo do recreio, acharam uma cueca no banheiro. No lixo do banheiro.
É, isso que eu ia falar, sacou? Ele voltou só de meias, tá ligado?
A cueca completamente destruída. E eu gozado, cara.
Ele voltou sem camisa, né? Fico mais sem noção de tudo, sabe? Ah, eu cheguei no banheiro, tava todo cagado, como é que eu vou manter? Porque foi minha avó que me deu, mas a camisa, mano, eu usei pra limpar o resto.
Mas eu sei, cara, que essa história do menino do cagão me marcou tanto que eu vejo ele na rua até hoje, eu lembro do moleque, cara. Eu não lembro de mais ninguém que estudou comigo nessa época, mas eu lembro até hoje desse moleque, aí ele passa, eu só dou aquele pensamentinho, assim, no fundo, sabe? Cagão. É muito triste, eu estava lá, eu era o cocô. Mas cara, eu nunca passei por isso, porque eu sempre tive medo de cagar na escola. Eu não tinha coragem, cara. Eu sempre imaginava que alguém ia, sei lá, subir ou entrar por baixo da porta, ou subir do outro lado.
Uma das vantagens, tipo assim, no primário, eu estudei minha vida inteira no mesmo
colégio. Eu pensei que você ia falar, uma das vantagens de não cagar, uma das vantagens de não estudar.
Eu só quero contar para as pessoas que existe todo um submundo de gente cagando em piscinas no YouTube que eu acabei de descobrir agora, cara.
Fica a dica,
você que tá jantando.
Tá jantando, quer se divertir enquanto janta, tá aí.
Você que não seguiu o nosso conselho, mas o que você ia falar, Mordente?
Eu sempre, eu
velho, primário... velho, desculpa, vai, Mordente.
O João tava lá entretido com as caganeiras de piscina. Vai, Mordes.
Quando eu tava no primário, era tranquilo de cagar, porque os banheiros do primário eram super, super de boa, né? Não eram turmas relativamente pequenas e tal.
Mas não era daquele que ficava um vãozão embaixo?
Como assim?
Aquele que fica um vão que você enxerga o pé inteiro da pessoa. Passa uma cabeça. Cara, se a pessoa baixar ali, ela enfia a cabeça.
Não, era bem. Era uma porta até longa. Tinha o vão pra ver o pé e tal, mas não era nada surreal. E assim, quando você é pequeno, assim, meio que você tanto não enxerga por baixo, quanto também não por cima. Então, assim, no primário era até bem tranquilo, apesar de que eu realmente. Pessoalmente, no colégio, eu nunca tive um episódio cagalhão, maluco, assim, não. Agora, na virada da quinta pra sexta série ali, que começou a ficar mais nítido o abismo de idade, porque me adiantaram um ano na escola, então, assim, quando você é criancinha, tá tranquilo e tal, mas quando bate ali de 11 pra 12 e... o resto da galera tem 12 pra 13, tipo, ainda, né, tem um salto hormonal de um ano aí que acentuou bastante essa diferença com pequena. Então, era uma época que eu ainda me levava muito a sério pra poder lidar com o quão maldosos eram os moleques, tipo, de um ano e meio mais velhos do que eu. Então, nessa época, assim, eu era, né, super fechadão, assim, não interagia muito, queria trocar de turno e tudo mais, e nessa época foi ótimo porque como eu frequentava muito a orientação estudantil, eu acabei ganhando acesso a banheiros de funcionários do colégio, e eram os melhores banheiros do mundo. Então, assim, por causa disso, apesar de tá vivendo uma época paia no colégio, eu tinha toda a tranquilidade do mundo pra cagar, porque os disciplinários me conheciam, orientadores, professores, tipo assim, tudo. Então eu simplesmente, cara, eu levantava, beleza, vou cagar, eu simplesmente entrava, pegava o corredor ali da onde tinha sala de professor, tinha orientação, etc. Eu simplesmente entrava no banheiro, tipo, rolava um acordo tácito ali de, né, alunos não entram ali, mas eu super entrava. Então durante os tempos mais difíceis foi a época onde eu caguei mais tranquilo no colégio, no melhor banheiro do colégio. Tomava o tempo que eu queria. Aí, às vezes era uma cagadinha rápida, mas aí eu demorava mais, porque eu não queria voltar pra sala e lidar com malditos valentões, filhos da puta. Mas era muito sossegado. Então, no colégio, casos igual o seu, Daniel, de alguém cagar na sala, assim, cara, realmente... que eu me lembre assim, não. Os meus são de um pouco depois do colégio, da faculdade pra frente. Peidos mortais, sim. Porém, cagalhões malucos nunca rolou.
Pois é. Eu fico imaginando, assim, um aluno hoje de colégio, o desespero que deve ser pra cagar. Se eu já tinha isso nessa época, você imagina hoje com um celular, cara, que é fácil assim, enfiar um celular por baixo, assim, pá! Ah, peguei você cagando, sabe?
É verdade.
O bullying hoje em dia, ele é muito moderno, então... né? Existem várias ferramentas que dá pra você foder a vida de uma pessoa. Tipo, tirar foto dela cagando ou alguma coisa assim. Eu posso dizer isso, cara. No meu tempo de colégio, desde que eu era... O que sofria o bullying, eu nunca defequei na escola. Nunca, nunca. Depois que eu passei pro lado negro, que eu comecei a ser o que praticava o bullying... Aí era tranquilo. Aí eu fiquei grande, né? A altura que eu tenho hoje, eu já tinha com, sei lá, 14 anos. Né? 1,80m com 14 anos. Então, a galera começou a respeitar. Então, eu não tinha mais tanto medo. Então, aí era de boa. Aí era tranquilão. Eu tive uma na escola uma vez, cara. Que puta que pariu. Foi, ó. Sabe aquela de suar? Aquela que você sua e você vai e você vai num desespero que você sente falta de ter uma alça, assim, no, do lado do vago, pra você se segurar. Porque cara. Você, cena do Debbie Lloyd, o cara levanta a perninha pra cima, assim,
um apoio pros pés pra você poder, tipo, se enrolar numa posição de caracol.
Sim, cara. Nossa, foi terrível. E eu já tinha, nessa época, eu já devia ter uns 15 anos, então eu já tava na fase já do cara alto que o pessoal não mexia. Mas e você, João? Você tem cara de que você é cagão. Não sei porquê. Geralmente, cara, grande. Você era grande já também, não era?
Não, já, cara. Com, sei lá, 14, 15 anos, eu tinha a altura que eu tenho em 97, tá ligado?
Então, você era maior que eu já, então... Você tem alguma história de colégio?
Cara, de colégio não tem história minha, mas eu tenho duas histórias maravilhosas. Que uma foi, tipo, na minha... terceiro período ainda, cara, não era nem primeira série, que era no NEP, que foi a escolinha que eu estudei quando eu era menininho e, tipo, nem existe mais, que tipo, pô, era criança, né, cara, mas, tipo, a menina, tipo, pediu pra professora pra ir no banheiro, a professora falou, não, nós estamos no meio da aula, espera um pouco. Ela simplesmente abaixou a calça e soltou o barro no meio da aula, cara.
Nossa, cara.
E eu lembro que isso me marcou muito, sacou? Porque, tipo assim, eu não sabia que socialmente isso era permitido. E rapidamente eu percebi que não era, sacou?
Pode isso, Arnaldo?
Pois é, tem gente que não tá nem aí, cara.
Foi, velho, foi bizarro, assim, tal. E isso ficou muito marcado. E no final do ano, o resto do ano inteiro, a gente ficou, tipo, meio em bad. E essa menina foi meio que socialmente ostracizada por causa desse rolê dela.
Que idade você tinha nisso?
Simplesmente... sei lá, cara, 6 anos?
Ah, menos mal. Imagina se fosse já maiorzinho, menina abaixo.
Ah, não, cara, tinha acabado a vida da menina, né, cara? Tadinha.
É tipo aquela história da menina lá de... acho que não sei se foi em Curitiba, que cagou, tomou um drink mega forte.
Nossa, na balada, cara. Aqui em Belo Horizonte também teve uma mina que cagou numa balada, velho. E, tipo, simplesmente, tipo, agachou e cagou no dance floor, assim mesmo, na pista de dança. E, tipo... isso vazou em todos os WhatsApp. A menina tava muito bêbada e tipo, ela meio que escorregou. Aí meio escorregou no cocô, sacou? Ah, tipo...
meio, né? Meio que escorregou na própria merda.
Meio que nego escorregou no cocô, sacou? Tipo assim, isso foi, caralho, bem cabuloso, assim, cara.
É muito triste, cara. Muito triste isso, porque.
Agora, né? no colégio, cara, assim, tipo, sei lá, quarta série, sacou? Teve um caso muito clássico do nosso querido amigo Xistose, né? Que
foi já, conhecido já. Os
casos deles contados no antigo ZoeiraCast, velho. Que teve um dia, velho, que eu não tô brincando, ele chegou pra aula com 2 rolos de papel higiênico no antebraço, sacou?
tipo aquelas boinhas, velho, de criança, né?
Sim, e ele chegou com 2 rolos de papel higiênico no antebraço, a gente já começou a morrer de rir na hora que a gente viu, pô, o maluco já chega fantasiado de, tipo, de porta-papel, tá ligado? Tipo, muito cabuloso. E a gente, que isso, Xistose, que loucura é essa, cara? Ele falou assim, não, cara, eu tô com diarreia, minha mãe falou que eu tinha que vir pra escola de qualquer jeito, cara, então eu tô preparado pro pior aí e tal. E aí a verdade, cara, que durante as aulas, assim, tipo, a gente tinha, sei lá, 5, 6 horários, uma coisa assim. E durante as aulas, cara, ele foi várias e várias vezes no banheiro, e toda vez que ele ia, ele pedia, assim, ele nem pedia, ele avisava, tô indo no banheiro, saia correndo, assim, saca? Era uma cena muito triste. E na época a gente era menino, né, cara? Então a gente era ruim para um caralho, né? Então, assim, a gente riu muito dele. E mais ou menos no terceiro horário, que era quando tinha o recreio, ele só tinha um papel higiênico.
Nossa, cara.
O primeiro rolo já tinha ido embora.
Caralho,
bicho. É, e no, até o final desta manhã acabaram-se os 2 papéis higiênicos, cara.
Olha, viu? A mãe tem sempre razão, cara.
Velho, eu lembrei de uma coisa que aconteceu há 4 anos atrás, que foi um texto que eu escrevi pro Jesus Maneiro do BRL sobre uma mina que cagou na balada, cara.
Eu lembro.
Eu traduzi um texto canadense, cara, e esse texto é maravilhoso, cara. Eu posso ler rapidamente a tradução? Porque isso é um caso.
Pode, lindo, claro.
Cara. Isso é uma coisa marcante.
Por favor.
Era um sábado comum.
Ah, peraí, vou pôr até um efeito na sua voz, então. Só um minutinho.
Gostei disso, gostei.
Era um sábado comum, um sábado qualquer. Um sábado que seria facilmente esquecido. Porém, um coquetel explosivo de drogas e álcool tornariam uma mera boate em uma arena bizarra aonde os sonhos vão para morrer. Tudo começou quando a jovem Ellen Harris, de 24 anos, se agachou enquanto dançava e pariu um alien no meio da pista do Club Down. Ela simplesmente abaixou no chão, deu uma cagada monstro e continuou dançando como se nada tivesse rolado. Eu estava do outro lado da casa, conversando com um garçom, e percebi o que tinha acontecido. Diz James Deere, gerente e proprietário da casa. A pista de dança estava lotada no momento do incidente. As pessoas começaram a escorregar e patinar no rio de bosta. Eu estava indo no bar comprar uns mojitos para mim e para minha namorada, quando eu vi três pessoas caindo na minha frente. Quando elas se levantaram, seus braços e camisas estavam empapados em um caldo cabuloso. Um dos caras cheirou o próprio braço e começou a vomitar descontroladamente nele mesmo. Ele simplesmente continuava a vomitar, jatos cada vez maiores. O vômito estava por todo o chão, e isso fazia as outras pessoas escorregarem e cair. Quando eu tentei voltar para perto da minha namorada, alguém se apoiou no meu ombro para evitar a queda, e acabamos caindo. Quando atingi o chão, pude sentir na mesma hora que minha calça estava molhada. Eu estava sentado numa poça de vômitos coletivos. Tentei me levantar sem encostar no chão, mas mesmo assim o vômito acabou se espalhando pelos meus braços e minhas mãos. Até agora não sei como eu mesmo não vomitei, já que aparentemente todos no clube o fizeram, diz Clarence Brown, um americano de 19 anos que visitava Montreal pela primeira vez e comemorava seu aniversário na casa. Ellen continuava a dançar como se nada tivesse acontecido. Todos em volta dela estavam no chão, cobertos em vômitos e fezes, se exasperando em delírio e bradando em desespero por um Deus que já morreu, enquanto a danada cagona simplesmente balançava seu esqueleto completamente negligente do ambiente que a cercava em um místico transe de muita droga. Eu entrei em choque. Nada pode preparar o dono de um clube para uma situação dessas. Haviam ao menos 30 pessoas vomitando uma nas outras. O lugar fedia a fezes, bile e derrota. Os paramédicos foram chamados e os seguranças evacuaram a pista de dança. Fechei o clube mais cedo e, sinceramente, talvez para sempre. Ellen Harris arruinou o Club Down. De agora em diante, minha boate será eternamente um sinônimo de pessoas vomitando umas nas outras. Isso até pode funcionar na Alemanha, mas não no Canadá, revela com lágrimas nos olhos o proprietário. Ellen Harris não foi encontrada para comentar.
Caralho, velho. Socorro.
Cara, coitada da Ilíada, coitada de Ulisses, coitada das grandes obras, Crime e Castigo, coitada dessas obras, perto dessa obra sobre essa obra.
Literalmente uma obrada, né? Meu Deus.
Obrada.
Caramba.
Clamando por um Deus que chamou. Que dia fezes, vômito, bile e derrota.
Ah, eu tô chorando.
Mas velho, o melhor é que a mina nunca parou de dançar em momento nenhum, tá ligado? Chegou no ponto que ela era a única. Ela é a única pessoa dançando, cara. E o bagulho virou um desespero coletivo. Virou tipo a cena do IPK aqui em Família da Pesada, tá
Sim,
ligado?
Sim, eu lembrei disso também.
Um começou a cagar, o outro começou a vomitar. Um começa a vomitar no outro, velho. Tipo assim...
Mas eu tenho muito orgulho dessa minha tradução, onde eu consegui encaixar a frase se exasperando em delírio e bradando em desespero por um deus que já morreu.
Ficou ótimo, cara. Nossa, que versão, que coisa linda, velho.
Cara.
Ai, bicho. Mas aqui, acho que a gente também não pode se eximir, né, das
nossas cagadas?
Das nossas histórias de cagadas. Eu queria emendar com uma história. Eu já vou antecipar que ela vale pela jornada. Não é um final muito recompensador, não, mas vale pela jornada. Quando eu tava ali pro meu penúltimo, talvez último ano de faculdade, eu já tinha, cara, tava fácil, entendeu? Eu tava achando fácil, então eu meio que matava aula pra caralho e eu ia pra um boteco em frente à porta da faculdade que, além de cerveja e sinuca, ele servia um quibe muito gostoso.
Ih.
E, né, quibe tem um pouquinho, apesar da, além da gordura, na verdade, né, e da carne moída, rola uma boa quantidade de fibras, pelo motivo de que...
E uma ótima quantidade de óleo também, né?
Também. Então, assim, óleo e fibra, tudo mais, uma combinação excelente. Esse boteco, assim, o quibe deles era realmente espetacular. Era barato, era grande e era realmente muito gostoso. Tudo na medida certinha. E eu almoçava durante um período ali também, eu ficava até mais tarde, às vezes estagiava ali na própria faculdade mesmo, às vezes emendava para ir pro trabalho, antes, sem passar em casa. Então, assim, eu comia bastante quibe lá. E aí, numa brincadeira dessas, eu descobri que eles tinham um molho de pimenta. Que eu olhei aquela coisa, vai, deve ser aqueles que é tipo fudido. Aí eu vi alguém pegar o mesmo tubo que eu tava olhando, pegou o tubo, colocou no salgado e eu vi que era um molho de pimenta caseiro, porque eu vi que tinha pedacinho de carne moída, cebolinhas, pimentõezinhos, tipo assim, um bagulho feito ali por eles mesmo. E eu falei, pô, eu gosto de pimenta, então vamos arriscar. Dei uma mordida no quibe, dei uma pingadinha com o molho e, meu Deus, que molho de pimenta espetacular. Que caralho delicioso, que coisa sensacional. E aí, virou a minha tradição. Todo dia que eu ia comer um quibe, eu, cara, entupi o quibe de molho de pimenta e tava tudo lindo. Então era aquela combinação de grãos, né? Fibras de grãos, gordura e pimenta. E eu passei, cara, a boa parte de 2 meses fazendo isso todo dia. E quando eu digo todo dia, é preciso frisar que eu pegava o quibe, eu dava uma mordida, jorrava um monte de molho de pimenta, dava outra mordida, jorrava um monte de molho de pimenta, dava outra mordida. Era um jorrão de pimenta por mordida.
Nossa.
Durante aí boa parte de 2 meses. Até que num determinado belo dia, talvez num período de férias ou um recesso, eu estava em casa, eu estava, né, recolhido em meus aposentos, quando, de repente, fui acometido pela seguinte decisão. Pois, defecarei. Então, né, me dirigi até a casa de banho e, ao contrário do que muitos acreditam, eu não tomei um banho, né? Eu fui, pois, defecar, conforme previamente decidido. E aí, beleza. Tirei as calças, sentei na privada, tô lá, suave, tranquilão. Aí quando tem aquele momento quando você sente que o cocô começa a sair, na verdade, um pouco antes, né, dele sair, você já percebe se vai ser um cocô satisfatório, se vai ser um cocô daqueles sólidos, compactos, que, cara, no máximo uma passada e meia de papel resolve, ou você já sabe que vai ser alguma coisa mais pra pastosa, e que vai dar um trabalho para limpar e que você torce para não cagar uma segunda vez no dia, porque você tem que passar muito papel e depois o cu fica queimando. E naquele momento ali eu percebi, cara, hoje vai ser um cocô satisfatório. Eu tô sentindo toda a solidez e compactação desse bolo fecal, então acho que foi uma boa hora para defecar.
Aquele que é o famoso rabo do macaco, que cai e tum, né?
Exatamente. Faz chubluf, corta certinho.
Corta certinho.
Não borra as beiradas do cu nem nada.
Certo.
E aí, eu comecei a fazer um esforço, falei, pô, esse vai ser largo e vai ser longo, vai ser da hora, beleza. E aí eu senti a largura acontecendo ali, né, na minha cavidade. E eu senti que ela começou a ficar meio larga demais, e começou a ficar meio larga demais, e começou a ficar meio larga demais. E de repente saiu. Só que ao invés de ter aquela impressão de comprimento, foi só uma largura. Eu só senti a saída de uma largura. Não senti comprimento. E aí saiu aquilo e eu fiquei, tipo... Primeiro que meu corpo me disse, não, era só isso que tinha pra fazer mesmo. Mas segundo que eu fiquei, tipo assim, cara, o que aconteceu? Eu tô sem cagar há muito tempo e desacostumei e tal. Pois bem, decidi me limpar. Foi tranquilo, foi satisfatório. Foi uma passada de papel. Se eu quisesse levantar sem limpar, eu teria conseguido. Isso é uma coisa rara. Né,
mas é perigoso, né? É mais perigoso.
Sim, é perigoso. É sempre bom conferir, nem que seja um pedacinho. Porque a gente meio que sente, mas é sempre bom conferir.
Sim, dá uma passadinha, ver o que vem, né? Ver o que volta.
Não precisa ser um monte de papel. Você pega um pouquinho, encosta. Se você achar que não vai precisar, pega só um pedacinho de papel de leve, dá uma dobradinha, encosta.
Pelo relevo você já sente até, né?
Exatamente, pelo relevo. E aí eu passei e falei, beleza, não vou precisar, então foi ótimo. Foi um cocô satisfatório. Levantei da privada e olhei pra averiguar, porque, né, o meu tato anal estranhou um pouco aquela situação. Alguma coisa que saiu com muita largura e sem muito comprimento.
Uhum.
E quando eu olhei pra privada, eu me surpreendi pelo formato do que eu tinha parido ali naquele momento. Porque o que saiu, cara, foi uma parada que... Tipo um disco voador. Muito largo, achatado.
aqueles que parecem no Fantástico, parecem um charuto, não?
Cara, não era bem...
Ou mais
era,
tipo, um estilo a mais achegada, assim.
Era tipo um disco, cara.
Era um disco era, tipo, mesmo?
Era um disco.
Como?
De cocô. Tipo Nossa. Assim, ele tinha um pouco de altura.
O Mordente cagou um prato fundo, cara.
eu caguei um prato fundo com outro prato fundo de cabeça pra baixo em cima de um prato fundo.
Nossa, sabe? Ah, eu ia imaginando que era tipo o emoji lá do cocôzinho, não.
Não,
ele
não,
era
não,
um disco mesmo.
Ele saiu no formato de um disco voador.
Alienígenas do passado.
Sim.
O Mordente tava com fome treinando atletismo, aí ele engoliu o disco do arremesso.
Não era tão achatado assim, por isso que eu falei que parecia um disco voador, porque ele, se fosse um disco voador, ele teria a parte aerodinâmica de cima, onde os alienígenas estariam pilotando, e ele teria uma barriga embaixo também, que é onde você coloca o motor da nave, onde você coloca o tanque de combustível e tudo mais. Porém, ele teria um formato mais achatado, enfim.
Ah.
E eu olhei para aquilo e falei, cara, que... Tipo, eu não tinha câmera digital na época, nem nada, então...
Graças a Deus, meu Deus do
céu. Né? Cara, seria uma foto clássica. Eu tenho
Se é hoje, você ia tirar e mandar no nosso grupo lá, né?
Cara,
olha, gente! Consigo...
Oh, Rate My Poo, velho. Quem que não lembra do Rate My Poo?
Rate My Poo, exatamente, cara. Ia ser um clássico do Rate My Poo, cara. Porque foi o formato mais estranho de cocô que eu já vi. Eu já olhei muito cocô na internet.
Sim, tem, então, tem de tudo. Tem coração, tem pois florzinho.
Eu olhei para aquilo e eu estranhei e falei, beleza. Dei descarga, falei, cara, não tem sangue, sacou? Não tem vermes nem nada, tá? Entendeu? O aspecto visual tá ok, é só um formato estranho. Só que coisa de 20, 30 minutos depois que eu saí do banheiro, eu tava deitado de volta, recolhido em meus aposentos, assistindo, né, ao aparelho televisor, e eu comecei a sentir o meu cu latejando.
Ah, meu Deus.
Bastante. Meio que acompanhando os batimentos cardíacos. E a sensação não era uma dor propriamente dita, mas era como se tivesse uma... Como se meu cu tivesse um barbantinho anexado e esse barbantinho se estendesse pelo quarto e na outra ponta do barbante tivesse um cachorrinho mordendo o barbante e puxando, brincando, inadvertido de que aquilo fazia o meu cu latejar. E... Uma sensação desagradável, mas ao mesmo tempo eu falei, não, cara, tranquilo, você acabou de ver o que você pôs pra fora, tipo, normal. Só que deu 2 dias, deu 3 dias, deu 4 dias. No quinto dia, eu tava indo dormir com essa sensação, cara, que eu sentia meu coração batendo no cu, porque tava latejando muito. Aí eu fiquei curioso, fui invadi educadamente o quarto da minha irmã, porque ela tinha um espelho desses de pendurar na parede, peguei o espelho, fui no banheiro, coloquei o espelho no chão, agachei pra ver, deixa eu ver se tem alguma coisa errada, porque tá, tipo, tá latejando muito, tá paia, e doendo um pouquinho. E, cara, tipo, eu não sou exatamente um proctologista, entendeu? Então, eu olhei pra aquilo e, cara, não parece que tem nada demais. Só que nesse dia eu dormi e continuou isso. Aí, cara, no outro dia de manhã, eu falei, cara, eu não vou pra aula, cara. Eu vou ligar agora de manhã pra ver se eu acho um proctologista, porque eu preciso ir agora. Eu já protelei demais. E liguei, né, peguei um consultório de um proctologista, peguei o catálogo da Unimed, olhei, vi um endereço ali, falei, não, ali é fácil de chegar, tá tranquilo. Liguei no consultório, tipo assim...
Você olhou e falou assim, esse cara parece ser gato e tem a mão enorme, né, cara?
inclusive o catálogo tinha fotos, que é ótimo, muito obrigado.
Fotos da mão, né?
Fotos da mão, várias posições de dedinhos, fazendo cachorrinho com a sombra, etc. Aí, liguei lá de manhãzinha, cara, tipo 7h30, 8 horas da manhã, tinha acabado de abrir. Falei, vocês, por acaso, vocês têm um horário hoje? Ah, peraí, só um minutinho. Ou, tem tipo 1h. Eu falei, tá ótimo, cara, marca pra mim, por favor. E fui pra esse médico. O que acontece? Eu cheguei no consultório, cara, honestamente, eu até já fui em bastantes médicos de várias especialidades diferentes. O consultório desse cara foi uma parada, acho que um dos consultórios mais luxuosos que eu já vi na minha vida. O consultório do cara era tipo material que você põe em revista, decoração, iluminação, lugar lindo de morrer. Aí beleza, a menina da recepção me recebeu, tal, você que marcou pra uma hora, não, beleza, hoje o dia tá tranquilo e tal, você pode sentar aí que rapidinho eu te chamo, beleza. É tranquilo, foi realmente coisa de 5 minutos, entrei no consultório. E esse médico, ele era a cara do Evo Morales.
Nossa.
De verdade. Ele realmente parecia muito com o Evo Morales. E aí eu contei exatamente o que aconteceu pra ele, né? Eu basicamente contei pra ele o que eu acabei de contar aqui. Aí ele olhou e falou, vamos dar uma olhada nesse negócio aí. Eu falei, pronto, cara, tô 20 e poucos anos de idade, já vou tomar um dedão no cu aqui. É bom que eu já tô preparado também. É 40, vai estar suave. Aí deitei de bruços, né, com as calças arriadas, e ele se pôs a separar minhas nádegas para analisar a superfície ali. Aí ele perguntou, tipo assim, você cagou sangue? Eu falei, não, cara, foi só realmente isso, um cocô muito largo e agora meu cu tá latejando.
Você não falou para ele, eu caguei um disco voador.
Sim, eu contei...
Imagina, o modelo chega do cara e fala assim... que é isso aqui que rolou, rapaz? Não, é um cocô largo... Muito largo e tá latejando. Isso aí parece outra coisa, rapaz. Não. Era um cocô assim. E eu não tava bêbado e eu não quis experimentar nada com nenhum amigo. O quê? Não, um cocô.
Imagina o cara cagando, já vê um Chaves. Já cagou o disco voador.
Cara, o grande lance é que, tipo assim, no que... Cara, tu... Pelo menos na minha visão pessoal, na minha experiência de vida, tudo que envolve sustos e medinhos anais e penianos, cara, eu não tenho ego não, velho. Eu tô assustado, tô com medo, velho.
Não, mas tá certo, é saúde.
Meu cu vai dar problema, meu pau vai dar problema. Então, tipo assim, contei de boa e tal, não sei o quê, e falei, velho, tipo, a última coisa que eu queria era um homem afastando minhas nádegas, porém... Talvez seja ligeiramente menos pior do que ficar com o cu latejando por 6 dias. Tipo assim, vamos ver como é que fica. Aí ele olhou e tal, falou, bom, então não tem sangue nem nada, não preciso fazer exame de toque, pode se vestir e tal.
Mordente, posso fazer o Daniel usar o barulhinho da Praça é Nossa?
Ah.
Aí o médico virou pro mordente e falou assim, ó, tem dois remédios, né? Tem um remédio pra cagar disco voador e tem um remédio pra tindola no bog. Ele falou assim, ó, vou pegar o da tindola, mas foi o disco voador. Né?
Puta que pariu!
Ai, cara, mas aí, o que que era, mordente?
Mas enfim...
Resumindo.
Aí ele sentou, perguntou.
Opa!
Opa!
Né, no meu colo, enfim. Aí a gente, né, voltou.
A gente saiu, foi comer um kibe.
Ele falou, vou te dar a coisa mais forte que tem nesse consultório, era amor, estamos juntos há 16 anos, te amo, doutor Roberto. Né?
Cara, ainda bem que vocês estão fazendo a história valer a pena, porque ele só olhou pra mim. A gente voltou pra mesa de atendimento e tal. Ele falou, você tem comido muita pimenta? Aí caramba. eu fui expliquei pra ele a minha rotina dos últimos 2 meses. O cara regalou o olho. Você tá louco, bicho? Tipo, pimenta é bom. Cara, pimenta faz muito bem pra saúde, mas não, saca? Não assim, não faz isso. Aí eu falei, pô, mas o que eu vou fazer agora? Ele falou, não, o que aconteceu foi o seguinte. Sabe quando você bate o... um dedo da mão numa quina e aí fica, tipo, aquela veiazinha pequenininha ali, que não é artéria nem nada, e ela dá uma estourada e fica meio coçando e doendo. Esse cocô que você fez por causa da gordura dos grãos e da pimenta, esse cocô fez isso nas suas pregas anais. Então tem, tipo, um vasinho capilar estourado no seu cu.
Meu Deus.
Tipo, o então, cocô tipo assim, provocou uma micro-hemorroida, tipo isso?
Foi tipo isso. Ele sai, ele era tão largo e saiu com tanta violência que ele ficou quase lá no meu.
Literalmente, ele saiu rasgando.
Saiu rasgando. Infelizmente, não chegou a rasgar porque não deu sangue hora nenhuma. Mas rolou aquele trauminha mesmo. Ele, tipo, realmente derramou uma. Não é uma veia, né? Um vasinho capilar. E aí o cara me explicou isso. E uns 2 minutos depois que eu parei de rir, eu me senti muito. Ao mesmo tempo que eu me senti muito imbecil, eu adorei a porra da notícia. Eu senti, tipo assim, cara, ainda bem que não é nada sério de verdade. Aí eu falei, o que que eu faço? Ele, bom, isso aí passa e tal, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma amostra grátis de uma pomada aqui. Passa essa pomada aí, se pá uns 3, 4 dias, tá de boa, mas vai passando. Um dia você vai acordar e não vai estar latejando. Agora, na boa, cara, não... Pimenta é bom, mas não desse jeito, por favor, não faça isso. E foi assim, cara, que eu ganhei a minha resistência contra a pimenta, basicamente.
Pô, parabéns, cara.
Parabéns, obrigado. Cara.
Putz, como história cara, longa, eu falei que não valia tanta pena.
Eu vou contar uma história curta que vale a pena, porque ela foi muito legal, cara. Um amigo meu, cujo nome jamais será revelado,
Long.
Me ligou. Não, era um amigo meu mesmo, ele me ligou e falou assim, João, rola de você me dar uma carona, cara, que... shopping. Falei, vai, tá. Ele falou, não, cara, mas tem que ser agora. Eu falei, como assim, mano? Você quer uma carona agora? Você quer, tipo, um táxi e tal? Ele falou, sério, só vem. Aí eu falei, não, tá, beleza, tô indo. Aí a gente preocupou e tal. E eu estava na casa de outros brothers com uma galera. Como eu não sabia do que se tratava, eu fiz o que qualquer um faria e nós todos fomos, sacou? Tipo assim, ah, fulano ligou, parece que tá rolando alguma coisa, vamos lá buscar ele. Aí foi todo mundo. Aí, beleza, nessa época eu ainda era o feliz proprietário de um Escort XR3 muito antigo.
Saudades.
Sim, saudades, cara. Nossa, aquele escortão eterno, cara. Imortal em nossos versos, cara. Sim. E aí a gente passou na porta desse shopping e ele entrou. E aí, beleza, ele entrou e tal. Na hora que ele entrou, cara, veio um cheiro de tipo... De bosta fétida, tá ligado? Tipo assim...
Sim, aquela bosta podre, né?
Vem um cheiro de tipo... De bosta de quando você tá com disenteria. De bosta doente. De bosta com colônias de bactérias que já estão quase saindo do estado biótico pra abiogênese, tá ligado?
É quase nascendo planta no cocô já.
É tipo isso, veio um cheiro de, tipo assim, de... depois que esse rato morreu, a alma dele cagou numa estopa, tá ligado? Velho, um cheirão, assim, febraides, cara, tá ligado? Ai, tipo assim, cara. Minha vontade era entrar pra dentro do esgoto pra poder me livrar daquele cheiro, tá ligado? E, velho, o cheiro cabuloso. Eu falei, caralho, galera, abre a janela porque alguém peidou e, porra, peidou violento e tal. Aí, nessa hora, cara, que bateu, eu falei, peraí. Você ligou pra gente vir rápido, você não falou por quê, falou que tinha que ser agora. Caralho, mano, você cagou, velho. Aí, não, tava, fui ver um cinema com a gata. Eu falei, o quê? Como assim? E ele falou, pô, no meio do cinema, fui soltar aquele peidinho pra aliviar a tensão do date. Como assim, velho? Ele falou assim, nessa hora, meu amigo, bom, me caguei inteiro. Isso tem 2 horas e meia. Eu falei, o quê, velho? Como assim, cara? Como que ela não sentiu? Não, eu tenho certeza que ela não sentiu. Eu falei, velho, nós estamos quase morrendo. Nessa hora eu já tava dirigindo com a cabeça inteira pra fora da janela do carro. Porque o carro tava perdido, cara. Tinha que salgar o caminho inteiro por onde o carro, onde as rodas encostaram, sacou? Foi um cocô da morte, cara, tá ligado? Ô, velho, sério, ele cagou o livro de Death Note de tantos assassinatos que estavam. E ele falou assim, não, mas eu tenho certeza que ela não sentiu nada, porque a gente ficou de boa e a gente ficou o filme inteiro. Eu falei, caralho, que rolê, cara.
Eu tava o cara cagado.
A menina cagado, tá? Falei, não, depois a gente ainda comeu alguma coisa. Eu falei, o quê?
E ele acreditava mesmo que ela não tinha percebido.
Ela não sentiu nada. Não, e eles lancharam de boa e tal. E aí depois ele falou assim, não, tá foda. Tenho que ir nessa. Vou pedir uma carona. E aí, velho, nós voltamos pra casa de um brother nosso e todo mundo rindo mesmo, muito e tal. E aí ele meio que jogou a calça fora, tá ligado?
Meu Deus.
E pegou umas roupas emprestadas e tipo... Velho, e tipo, eu não tô brincando, cara. Eu tive que deixar meu carro na garagem desse brother aberto. A madrugada inteira pra ventar dentro do carro. Eu desci com um desses Glade Bom Ar, cara, e ficou parecendo, tipo assim, nesse bosque alguém morreu, tá ligado?
Ah, esse orquidário tá lindo, pena que tem um cadáver ali.
É tipo isso, cara. É tipo Glade Bom Ar, orquidário em Auschwitz, tá ligado? É tipo o pior cheiro do mundo, velho. É tipo.
Cara, esse date foi numa jacuzzi arrumado pelo Craigslist, cara.
É tipo isso, sabe? Mas assim, velho, esse foi um dos cheiros de cocô mais febroso do mundo. Vou emendar esse caso num outro caso muito lindo. Alguns amigos meus foram pra casa de um outro amigo meu numa cidade do interior. E eles decidiram, como eles não tinham nada pra fazer nessa cidade, se fechar num quarto e ficar contando história de fantasma e peidando.
É sério. Parêntese rápido. Eu já fiz isso, cara. Eu já fiz isso na casa do... Vou ter que censurar o nome, mas você conhece ele, saco? Quando eu era moleque. Não com história de fantasma, mas tipo, vamos fazer campeonato de peidos. Eu só queria abrir esse parênteses, cara. Nossa, minha cabeça explodiu agora.
E aí, beleza.
Qual a relação da história de fantasma com peido?
Eu não sei. É a turma fantasma da disenteria. Mas aí tá, aí os caras decidiram fazer um peidão com histórias de fantasma, tá ligado? Que eles não tinham nada o que fazer, então eles ficaram
peidão tomando vários, assombrado.
Vários refrigerantes, pediram uns hambúrguer e ficaram peidando muito num quarto fechado, contando história de fantasma e chorando de rir, tá ligado? E aí, velho, tipo, a irmã desse brother, que era dono da casa, tinha saído pra night local na cidade pequenininha, e tipo assim, night cidade pequena acaba cedo, aí tipo 3 horas da manhã, ela apareceu na casa, na hora que ela chegou, ela abriu o quarto, ela já começou a ter ânsia de vômito, tá ligado? Ela já começou a engasgar e falou assim, gente, vocês são muito porco, o cheiro de peido tava do lado de fora da casa, eu achei que... Ela falou literalmente, eu achei que um porco tinha morrido. Eu sei, na hora que eu entrei, a marola de peito me levou até vocês. Isso aqui tá terrível, não dá pra aguentar. E na hora, ela tirou um isqueiro, cara. Oh, velho, ela tirou um isqueiro, cara. E na hora que ela acendeu, velho, literalmente, cara, uma bola de fogo gigante.
Deu aquele
vux no quarto, exatamente, cara. Aquela bola de fogo do Yoga Fire do Dalsin, tá ligado?
Querido.
Nega começou a passar mal de tanto e voltaram a peidar. E tá aí, esse é o caso. Eu vou emendar num terceiro, meu rapidíssimo, Deus, que é o melhor de todos.
Deu um barro e morreu.
Um amigo meu, tava dormindo numa beliche com a irmã dele. Aí ele soltou um peidaço. A irmã dele acordou e falou assim: nossa, que peido! Olhou pra frente e vomitou em cima dela mesma, cara, e voltou a dormir no vômito. Quando ele acordou de manhã, tava a irmãzinha dele toda vomitada por causa do peido dele. Ele soltou um peido tão trash que a irmã dele acordou, vomitou e dormiu de novo.
Isso, cara, em tempo do menino sufocar no próprio vômito, igual o John Bohan, tá ligado?
Tipo, pois isso, é, cara. Que perigo, cara. Nossa,
não, velho. Mas ela, tipo, levantou, vomitou pra frente e deitou. Então, tipo assim, ela meio que
tava com as pernas
vomitadas, sacou?
Ah, tá, não. Então, beleza, então menos bem. Mal.
Menos mal, ela só deitou e rolou no vômito a noite inteira.
Quem sabe não foi isso que aconteceu com o John Bohan, com o Keith Moon.
Né, com o Chorão.
Cara, engasgado no próprio vômito e tal. Às vezes alguém deu
peido tão febroso. E já teve uma vez que eu fiz uma coisa muito errada e eu queria pedir desculpa pra um brother meu. Que tipo, a gente tava jogando videogame num quarto, e aí eu tava com muita vontade de peidar, e eu sabia que ia ser um peido desses quentes, tá ligado? Desses que já vem queimando, cara. É. Você já sente de quente descendo no cólon, assim, de tão mortal. E aí eu virei e simplesmente gritei o nome desse meu brother, falei: aê, fulano, mastiga minha peida. Levantei a perna na cara dele e peidei, tipo, na cara. E ele já caiu de lado com ânsia de vômito, ele ficou uns 5 minutos no chão, tentando vomitar e não conseguia, e meio tremendo.
Ai, que merda, eu lembrei de um episódio dos Trapalhões, cara, que o... Era aquele do Sargento Pincel, sabe, que tinha os Trapalhões no quartel. Aí ele tá com o Sargento Pincel, tá o Didi com o Sargento Pincel, aí ele fala assim: Sargento Pincel, você consegue segurar o peido? Aí fala: claro que eu consigo. Aí o Didi vira a bunda na cara dele: então segura esse aqui! Pá! Sabe, um programa de criança.
Sim, cara, dessa. Eu fiz isso e eu não recomendo, foi muito triste e eu peço desculpa a todos os envolvidos.
Meu Deus. Cara,
eu já caguei na calça ficando com uma menina também. Mas.
Era você. Então.
Não, o que acontece? Tipo assim. Eu tava. Até tipo assim, o nome dele eu posso falar porque ele vai atestar a história, porque foi na volta. A gente tava. Eu tava com um porquinho, e a gente tava, cada um com uma menina. A gente tava num boteco perto da casa dele, e a gente ia voltar, eu ia dormir na casa dele, e a gente ia voltar a pé. E aí, beleza, tá? Tipo assim, a ficada foi suave, super de boa e tal, não sei o que, não sei o que. Aí deu horário, tá? Não. Ah, não, então. Vamos nessa e tal, beleza. Aí as meninas foram cada uma pra um lado. E aí, tipo assim, na horinha, assim, tipo, de dar o beijinho de tchau, as meninas foram pra um lado, eu e o porquinho fomos pro outro. Tipo, nessa hora, cara, foi, tipo, dois passos além do catarrinho de peido, saco? Eu já sabia o que ia rolar, falei: cara, não vai rolar de segurar. Tipo, foi desse jeito. Aí a gente começou a caminhar em direção à casa dele. Aí eu só... Ô, velho, você lembra quando o Léo, um amigo nosso, lembra quando o Léo cagou nas calças no rolê depois de um show? Lembro. Acabou de rolar comigo e ele falou: como assim, cara? Você tava com a mina? Não, tipo, foi literalmente, eu dei um beijinho nela, virei as costas, dei três passos e saiu. Aí ele falou: mas você tá de boa pra andar? Então eu falei: não tá o bastante pra escorrer pela perna, não, tá suave. Mas tipo assim, eu vou precisar de uma sacola de plástico pra jogar minha cueca fora. E o que eu achei mais legal é que, tipo assim, o porquinho tava rindo, mas ele foi super solícito. Não, tranquilo, tipo, rola sacola, joga pra fora do prédio, tá suave.
Joga no buraco do elevador, né? Joga no fosso.
Tipo assim, ele colocou toda a solicitude dele na frente, falou: não, beleza, tranquilo e tal. Você precisa de uma cueca nova, eu te arrumo. Eu não quero de volta, mas eu te arrumo.
Brother que é brother, empresta cueca.
Tipo assim, você pode ficar se você quiser, mas
É, essa que você quer jogar fora, pode deixar aqui, que a gente providencia. A gente
um brother que é brother caga de mão dada, né? Assim?
Caga de mão dada. Aí depois que ele, tipo, pensou na parte prática, que ele, tipo assim, foi tipo liga e desliga, assim. Pensou na parte, não, tá tranquilo e tal, beleza, tal, isso aqui. Você cagou nas calças, filho da puta! Você é roubado! Que fudido! E eu andando, cara, eu andando tipo Marcha dos Pinguins, tá ligado?
Daquele jeito. Charles Chaplin, né?
Cara, morrendo de medo de escorrer pela calça. Não tava o bastante. No fim das contas, eu descobri que não tava o bastante. Mas, cara, quando o João contou esse caso do cinema, que o cara tava com a gata e se cagou, eu pensei, não, eu já vivi próximo, não idêntico, próximo, vamos dizer assim, numa escala de 2 degraus abaixo. Ainda no âmbito da decência humana, saca?
Nossa. Ou
você falou de casos de cagadas e tal, cara. Eu lembrei de um muito top, cara. Eu fui com meu pai num rodízio de chinês.
Nossa.
Já começou bem.
Aqui
começou
em Belo Horizonte. E aí, meu pai comendo pra caralho e tal. E altas frituras muito loucas. Meu pai não tem um intestino bom, sacou? Tipo, ele não resiste a frituras. E aí ele tava comendo, tipo, as frituras muito nervosas, só as costelinhas fritas, os bagulho mais gorduroso do chinês todo, assim. Aí no meio do negócio, falou assim, nó, tô passando malzaço, vou no banheiro. Aí beleza, ele foi no banheiro, sacou? E o restaurante, cara, tava lotado, era tipo, a hora do almoço, tinha, tipo, 12 milhões de pessoas. Tinha a população da China no restaurante, ficou muito cheio. E aí, cara, beleza, ele foi no banheiro e na hora que ele voltou do banheiro, tipo assim, a minha mesa era tipo na entrada do restaurante, o banheiro era lá no fundo, então tinha tipo uma série de 7, 8 mesas, assim, retas, até a entrada do banheiro. E a minha era tipo a primeira do lado da porta. Aí meu pai chorando de rir na porta do banheiro, de longe, assim, passando mal de rir. E aí, tipo assim, eu só abri os braços com aquela cara de que aconteceu, sacou? Aí na hora ele apontou pra baixo, cara, e na hora que ele falou, parece que ele falou alto pra caralho, e ao mesmo tempo o restaurante fez um silêncio sepulcral. Sabe quando você fala alguma coisa, tem tipo, é igual sala de aula, que tem 1 milhão de pessoas gritando, e aí de repente alguém fala Chaves, merda, né? Muito grande, e todo mundo cala a boca, velho. Oh, foi nessa hora, cara, meu pai, eu caguei pra caralho, lá não tem papel, eu tô sem uma meia. E aí, tipo, o restaurante...
Eu consegui escutar seu pai falando isso,
velho. Oh, velho. E aí, tipo assim, velho, e eu dobrando de rir na mesa, a galera toda com um clima meio tipo, porra, cara, tipo, sério, Gil numa rádio católica, tá ligado?
O cara,
na hora do almoço, num rolê que é tipo, um self-service infinito que você pode pedir quando comer enquanto você aguenta, tá ligado? Tipo.
Foi no Dragon, não foi?
Foi no Dragon.
Oh, cara, nossa, inclusive me deu. Cara, por mais que tenha sido uma história escatológica, me deu muita vontade de ver o Dragon agora, velho.
Cara, sim, pois é, cara.
É muito bom, velho. Inclusive tá convidado, Mordente.
Pô, vamos porrar um Dragon, cara?
Vamos, cara, vamos sim.
Pois
vamos,
é, cara. O Mordente falou do Kibe também, começou a me dar água na boca, cara. Coisa que eu nunca imaginei que esse episódio.
Pois é,
me
cara.
Me daria
pois
água
é.
Na boca.
Oh, eu tenho um negócio, cara, eu tenho um... Inclusive até, tipo assim, a gente tá
falando... Cara, o João falou da jacuzzi, cara, também fiquei com...
A gente falando de desastres, de cocô, é engraçado que, tipo assim, eu, cara, dificilmente, eu não tenho uma coisa que eu passo mal, tipo assim, às vezes eu tenho umas indigestões, às vezes eu tenho umas dores de barriga, mas quando eu falo às vezes é, tipo assim, 2 vezes no ano, é super normal. Mas a gente tá falando de fracassos de cocô, e eu lembrei de um triunfo de cocô, cara, que eu não sei por que cargas d'água que foram quando eu fui pra Cartagena, na Colômbia, que a gente desceu no... A gente desceu em Bogotá, e aí de Bogotá ainda rolou mais um avião pra descer no aeroporto de Cartagena. E nessa hora que eu desci lá, ainda no aeroporto, não era dor de barriga, era tipo vontade de cagar. Não tava nada desarranjado. Só tipo assim, cara, não, eu realmente preciso muito cagar. Vou, tipo assim, levei só mochila, mala de mão. Eu entreguei e falei, ó, tipo, cuida aí que eu vou lá, cara. Fui no banheiro, cara, foi um cocô espetacular, cara, espetacular. Desses, tipo assim, que você se sente realmente, você se sente mais leve, você se sente que, tipo assim, cara, tinha que ser assim toda vez. Foi tipo um cocô de cartilha, saco? E aí, no decorrer da uma semana que eu passei lá, cara, e o que eu comi, cara, o que eu comi de fritura... De doideira, de... Mas eu acho que foi o ceviche, cara. Porque ceviche tem limão, limão amarra o intestino. Mas eu sei que eu passei uma semana lá, cara. E foi uma semana que eu... Tipo, nunca caguei tão bem na minha vida, cara. Eu caguei perfeitamente bem. E aí, no último dia que eu tava lá, eu comi um hambúrguer. Tipo assim, eu passei uma semana comendo só peixe e frutos do mar, porque eu amo, e porque lá tava barato e tem em qualquer lugar. E na última noite eu comi um hamburgão mesmo. E eu lembro de sentir meu corpo fazendo tipo, ah, não, cara. Ah,
estragou tudo, pô.
Ah, cara, por quê? Mas, cara, foi uma semana de cocôs gloriosos e eu só queria pontuar isso, cara. Que por algum motivo, desde o dia que eu pisei em Cartagena, eu só fiz cocôs da hora, cara. Só, até no próprio aeroporto, no primeiro minuto que eu tava lá, só cagalhão da hora, cara. Foi muito doido.
Cara, vocês contaram histórias de caganeira e desastres de cocô em encontros. Eu tenho uma comigo também.
Opa!
De encontro, cara, que não chegou às vias de fato. Sabe, não chegou ali a consumar a obra. Mas eu lembro de tá saindo com uma menina, cara. Menina, né, maravilhosa, tal, não sei o que. Fui, peguei ela na faculdade. E a gente saiu, foi pro barzinho e tudo. Eu sei que não fazia nem meia hora que a gente tinha saído, cara. Começou a me dar sabe, a fisgada? A fisgada que te contorce. Só que daí o banheiro do lugar, cara, eu fui no banheiro lá e tava sem condições. Sabe aquele banheiro que não tem como você usar? Que você entra assim e é quase cena do Family Guy, um vomitando no outro. Aí o que eu fiz? Eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Peguei a menina, botei no carro, levei ela embora e fui pra minha casa. Fim. Acabou o encontro aí. Só isso. Atrapalhou o negócio. Eu lembro que esse dia eu tinha comido alguma coisa com calabresa, cara. Foi isso que deu, ó, o desarranjo. Mas foi triste, cara, porque acho que ela ficou meio puta de eu ter levado ela embora sem explicar porquê. Não, eu preciso ir embora. Sabe quando eu saí andando no Charlie Chaplin, que nem o Mordente falou, e acabou. E foi isso.
Cara,
e as minhas histórias não são muito boas com cocô. Eu
tenho um único vacilaço de cocô que eu cometi na USP, cara. Que foi um vacilo de cocô. Eu tava tendo uma aula de sociologia da religião na pós lá da USP. Lá na FEFELESH, tipo assim, na verdade lá no prédio das ciências sociais, do lado da biblioteca Florestan Fernandes, pra quem for da Gleba. E tipo, me deu uma vontade febrosa de cagar, mas não era tipo assim, não era caganeira, mas tipo assim, a hora que vem e bate que você tem que cagar, tá ligado?
Sei.
E aí, cara, eu fui procurando banheiro, velho, e todos os banheiros estavam ocupados ou fechados, cara. O único banheiro que tava aberto, cara, era o banheiro de deficiente físico, cara, de mobilidade menor e tal. E eu falei assim, porra, velho, tipo, pô, é o único vazio, cara, eu tô quase me cagando aqui, infelizmente vai ter que ser, né, velho? E aí eu entrei no banheiro. E quando eu entrei no banheiro, tipo, eu comecei a cagar de boa, tal, deu uma cagadaça, tô no meio da cagada, bateram na porta, cara. E eu falei, putz, cara, vai ser um cadeirante, cara. E eu não tenho desculpa nenhuma de tá aqui, porque, tipo, por mais que, né, eu esteja com vontade de cagar, mó vacilo entrar no meio dos caras, tal, tipo, não tem problema nenhum, tal. E aí eu meio que desesperei, não sabia o que fazer, cara. E aí na hora que eu saí caminhando meio torto, assim, tá ligado?
Pra parecer que
eu podia, que eu tinha mobilidade reduzida e eu podia, eu não podia, cara. E eu me senti super mal com isso e, tipo, eu queria pedir desculpa a todos os envolvidos. Mas, assim, eu juro que se eu não fizesse isso, eu ia muito me cagar e provavelmente... Me cagar na facu teria sido ainda pior, tá ligado? Então eu peço desculpa ao cara que ficou esperando e à sociedade em geral, mas tipo...
Isso só não foi pior do que aquela do eu tenho síndrome de Down.
Não, mas essa eu era jovem e imbecil, tá ligado?
Você sabe que o meu pai ouviu e ele te mandou parabéns pela interpretação.
Ah, obrigado, cara. Eu peço desculpas pro seu pai também, cara. E, velho, não, eu tinha, tipo, sei lá, 23 anos de idade, eu precisava muito de cagar, tá ligado?
Então, é triste, tipo, quando não tem jeito, né?
Nossa, cara? Velho, tipo assim, e eu fui nos três banheiros, Daniel, e cada banheiro que eu ia, cara, a bosta ia praticamente saindo pra fora, sacou?
Sim,
tipo,
na boca da argola, né, como o pessoal fala.
Exatamente, sacou? E, tipo assim, na hora que eu vi o terceiro, cara, eu já vi a porta aberta, cara, eu já entrei cagando já, sacou? Tipo...
Sim, é o tempo rapidão, de se abaixar assim. A calça, a cueca e...
Foi, e aí, tá... velho, na hora que começou a bater a porta, eu olhei pra baixo da porta, assim, eu vi a roda, tá ligado? Eu falei, puta, que vacilo, cara.
Que merda, cara.
Foi super rápido, e tipo, eu peço desculpa a todos os envolvidos, mas assim, tem hora que é muito punk, cara.
Cara, eu tive uma emergência dessa, sabe aonde? No SWU. Lembra aquele festival?
Sim.
Gigante. Nossa. Já era de pior noite. Lugar possível, pior lugar possível, só banheiro químico. Banheiro químico é um negócio, é um desastre, né? Pra você conseguir cagar. Eu lembro que eu tinha comido, eu tinha levado de lanche pra ir no ônibus, porque era em Itu. Então você pegava um ônibus xexelento em São Paulo. E depois, um pior ainda, na rodoviária de Itu, pra ir lá pra fazenda, lá na tal fazenda que ia ter o festival. E eu fui comendo empadinha, cara. Aí eu comi, sei lá, umas 4, 5 empadinhas. Que era o meu almoço, acabou sendo o meu almoço. E chegou, tá lá, festival acontecendo. Começou a anoitecer. E começou a dar de novo a fisgada. Vocês contorcem, você vira um ponto de interrogação, sabe? Fica... E eu tive que encarar o banheiro químico. Você chega lá, eu cheguei no banheiro, cara, tinha um restico, assim, de papel higiênico. Eu pensei, bom, ou eu forro este vaso, que não é nenhum vaso, né? Faço a hashtag ali, o joguinho da velha pra sentar, ou eu vou me limpar. Aí o que aconteceu? Eu lembrei que eu tinha na mochila os mapas do festival do SWU. Com a programação dos shows e tal, né? Aquelas coisas. Eu falei, é isso, demorou. Forrei o negócio com papel higiênico, fui lá, dei aquele, né, gostoso. E depois eu tive que me limpar com os mapas do festival. Só que teve um problema muito grande que soltou tinta o mapa do festival, sabe? Eu só fiquei sabendo disso depois, quando eu cheguei em casa, que eu vi que a minha linda cuequinha estava colorida. Porque acabou manchando as minhas nádegas. Mas foi triste, cara. Eu lembro de, sem brincadeira, eu acho que eu levei uma meia hora ali suando e fazendo ali as necessidades, graças à empadinha. Mas falando em banheiro químico, cara, na época de carnaval também é um negócio... Nossa, é um desespero, bicho. Não, você tem que tomar muito cuidado com o que você come.
Cara, eu nem como nada no carnaval.
Eu também evito, cara.
Eu como em casa, tipo assim, né, no que depende... No que depende único exclusivamente de mim, cara, tipo assim, beleza, eu encaro um bloquinho de bairro pequeno durante o dia. Agora, fim de tarde e noite, cara, se eu não estiver sentado no boteco, eu tenho que estar em casa. Agora,
cara.
Banheiro químico, cara, parece que. Eu acho que eles já trazem os banheiros sujos.
Não é possível, né, que seja.
Eu nunca vi um banheiro químico limpo na minha vida.
Também não, acho que só na fábrica deve ter banheiro químico limpo.
Não, eu acho que já fabrica sujo.
Fabrica sujo.
Faz parte da linha de produção. No final, alguém vai lá, mija, depois vem um outro, vomita, caga, esporra, faz um monte de coisa e bota na rua assim.
Sabe onde era terrível, cara? Virada cultural de São Paulo. Centrão ali de São Paulo, bicho.
Nossa.
Os banheiros químicos, tudo.
Não tem ideia.
Ou interditado, porque não dava pra você entrar, ou tudo usado. E você via a galera nos cantinhos assim de muro, cara, descendo o barro. Tava nem aí. Galera bêbada. Tava nem aí, você agachava não, ali, menino, homem, mulher, qualquer um, cara.
Chega uma hora que não.
Nossa,
dá, cara.
Terrível.
Esse lance de rango, assim, vou pra rolê de rua, assim, cara, eu adoro comer espetinho, essas coisas, mas eu prefiro não me arriscar, entendeu? Vou comer um negócio, eu vou comer um negócio básico. Vou pegar um salgadinho, qualquer coisa, se alguma coisa embalada, industrializada.
Pois é, quem será que foi o cara que inventou o banheiro químico, né?
Cara, a ideia não é ruim, velho. O problema é o uso.
Pois é.
O uso do banheiro químico...
Sabe por quê? Os caras fazem um evento, sei lá, que vai ter 50 mil pessoas, tem 1.000 banheiros. Não vai dar mesmo.
É zoeira,
não,
né?
Não vai dar, né, porra?
A proporção de pelo menos 3 pessoas pra um banheiro, sacou?
Sim, no SWU, por exemplo, que foi o caso que eu falei, tava de boa, tava até tranquilo. O problema maior era o papel higiênico, que não tava dando vazão, tava acabando muito, assim. E lá ainda era uma fazenda, então o banheiro em volta de onde ficavam os banheiros químicos começou a criar uma lama, sabe aquela lama de banheiro? E os banheiros começaram a afundar, cara. Foi ficando torto, assim, o banheiro. Você entrava no banheiro, parecia que você tava numa cabine telefônica virada, quase. O negócio dava um medo. Imagina se essa merda vira, cara.
Tipo... Você tá doido? Não, pô, você já assistiu os filmes do Jackass?
Já.
Em um dos 3 ou 4 filmes que eles têm, tem um bagulho, né? Eles viram o maluco dentro do banheiro químico. Eles viram o cara em 180 graus, cara.
Sim, eles viram, acho que uma escavadeira, cara... não é? Um negócio assim.
Bicho, é como uma escavadeira, acho que é isso mesmo. O cara, a cena que o doidinho bebe porra de cavalo me deixou menos desesperado do que do banheiro químico.
Cara. Nossa, ele sai todo melecado e vomitando já, fazendo...
Nossa, não quer nem lembrar, cara. Quer nem lembrar. Acho que tô de boa. Vamos encerrar isso, pelo amor de Deus.
Eu ia falar de um amigo meu que quando bebe tem caganeira, favor. Mas acho melhor não. Acho que tá bom.
Um amigo seu, o Daniel Dyer.
Não, eu não tenho.
Yaniel Bader.
Hoje em dia o meu negócio é mais preso. Tirando quando eu tô doente, esses dias eu tive uma gastroenterite aí. Tava feia. João teve uma também, né, João? Tava. Nossa.
Foi tenso, cara.
Foi um negócio tenso.
Mas aí aqui em BH teve várias, cara. Tipo assim, todo mundo da minha família teve. Pessoal do serviço, foi punk.
É o famigerado rotavírus. Caga vírus. É,
o mais.
Famigerado boga vírus. Né?
Boga vírus!
Você ouviu? Decrépito! Decrépito! De volta na próxima semana!
Terminou!